Então, muito boa noite a todos. Agradecer a presença de todos. A Federação Favela está aqui representada pelo Sr. José Manuel Leandro, que é presidente, o Sr. Luís Lopes Castro, claro, peço desculpa, membro da direção, e o Sr. Pedro Soares Rodrigues, diretor técnico nacional. Os deputados que estão aqui presentes, além de eu próprio, aqui o deputado Arturo Rego do CDS-PP, o deputado Pedro Pimpão, do PSD, a deputada Paula Gonçalves do PSD e o deputado Laurentino Dias do Partido Socialista. Aquelas duas senhoras simpáticas são assessoras, uma do PSD e outra do Partido Socialista, e aqui também a nossa colaboradora da Comissão, a doutora Cristina Tavares. Muito rapidamente, fazendo um enquadramento, nós aqui na Comissão de Educação, mas sobretudo no Grupo de Trabalho de Esportes, tomámos a decisão de fazermos algum contacto com algumas federações, aquelas muitas vezes que têm menos espaço, podemos dizer, em termos não vou dizer de comunicação social, não é o caso, mas que têm às vezes menos visibilidade e, portanto, que não conseguimos, talvez através de outros meios, aferir o trabalho que é desenvolvido. E nesse sentido, também numa lógica de percebermos a dinâmica e qual é o seu designio, quais são os seus objetivos, pretendemos perceber qual é o modelo de desenvolvimento desportivo, quais são os seus objetivos, qual é a sua questão financeira, sobretudo em termos de sustentabilidade, aquilo que vos preocupa, a aposta que têm feito na formação, e se o quadro competitivo é o que vos parece correto, também enquadramento internacional. E, portanto, são aqui alguns temas, mas que deixámos à vossa, serve de enquadramento, deixámos à vossa intervenção inicial de 10 minutos, dizendo aquilo que pretenderem, e depois eu passava a palavra aos senhores deputados para aquilo que entenderem fazer umas questões, e depois voltávamos às respostas, e depois, se houver necessidade de mais alguma questão, assim o faremos. Então, dava 10 minutos. A Federação Portuguesa de Vela trouxe aqui um dossiê para distribuir, pedi à senhora A doutora Cristina Tavares que distribuísse, e então dava a palavra ao Sr. Presidente e a quem ele entender para iniciar a sua intervenção. Muito obrigado, mais uma vez, pela disponibilidade.
Muito boa tarde. Quero, em primeiro lugar, dizer que estou muito contente por estar aqui. Aliás, é a primeira vez, desde que fui eleito pela primeira vez Presidente da Federação de Vela, que estou presente do Parlamento neste grupo de trabalho. Vão 5 anos. Tenho tido alguns contactos individuais com alguns deputados, o Dr. Arturo Rego, meu amigo, o Dr. Paulo Cavaleiro, mas na verdade é a primeira vez que estou neste grupo de trabalho e é uma honra também estar aqui presente. Eu tentei escrever algumas notas e lê-las, porque assim torna-se mais rápido, porque 10 minutos para falar o que vem na alma, talvez não fosse suficiente. E então, como esta é uma oportunidade única, a não ser que me convidem mais vezes, e eu tenho muito prazer em cá vir, eu vou passar a ler este documento, que de alguma forma assambarca um pouco as ideias contidas nos pontos propostos, mas é um sentimento geral dentro da modalidade relativamente ao sistema desportivo, que é uma coisa muito, muito pesada, o sistema desportivo. E eu vou passar a ler então o documento, que depois posso até enviar-vos, se quiserem. Isso são notas que depois posso enviar, que são perfeitamente, podem ser públicas sem problema. É pacífica a ideia que o desporto em geral padece de demasiados problemas e equívocos. No quadro de crescentes dificuldades económicas em que vivemos e da redução de financiamento público, torna-se premente uma orientação estratégica que permita enfrentar as dificuldades financeiras. Há quem diga que devido às dificuldades financeiras não há orientação estratégica. E eu penso que é ao contrário. Quando há dificuldades é que devemos pensar naquilo que podemos fazer para valorizar aquilo que existe, que é pouco. Na verdade, os problemas do desporto prendem-se em grande medida com essa falta de orientação estratégica e de um modelo de financiamento que seja equitativo. Podemos chamar equitativo ou justo, enfim. Mas o grande equívoco do desporto é, sem dúvida, uma outra coisa, que é a caracterização dos diversos intervenientes quanto ao seu nível de responsabilidade e competência. Depois, mais à frente, já vamos perceber porquê. E é neste âmbito que queria centrar esta apresentação, tentando demonstrar que algo muito sério tem que ser feito. Não é a minha intenção apresentar culpados dos males do desporto, nem fazer juízo de valor sobre processos mais ou menos conseguidos. A responsabilidade aparenta ser geral e, no caso da vela, é bem grande. Aliás, percebe-se pela razão pela qual a sua regeneração tem sido tão dolorosa. Todos têm conhecimento das diversas vicissitudes por que tem passado a vela nos últimos anos. As estações esportivas são entidades privadas, que emanam da sociedade civil, com características e dinâmicas próprias e compostas por cidadãos que emprestam o seu saber e competência para o do país. Por isso, as federações são entidades importantes e são delas, na verdade, que dependem grande parte ou maior parte da atividade esportiva. É normal que algumas federações tenham mais dificuldades que outras, ou ainda que não desfrutem da credibilidade necessária na sua gestão. Mas isso é a democracia e os mecanismos de diferenciação devem existir, não tanto para punir alegados incumprimentos, mas para premiar as boas práticas. Os sucessivos governos têm afirmado da importância das federações, criando até uma utilidade pública e um regime jurídico próprios para elas. Contudo, algo se tem passado, porque na prática o que sentimos é uma crescente desvalorização do papel das federações. Pelo menos a vela é assim, por parte da administração pública. As relações de parceria são inexistentes, há uma dificuldade quase inultrapassável de trabalhar em conjunto com a administração pública, e refiro-me especificamente ao Instituto do Desporto. E as sucessivas leis são em grande medida apenas constrangimentos, o regime jurídico das federações, etc. Para nós são obstáculos burocráticos e em muitos casos até desnecessários. E tudo parece perigosamente no sentido de uma certa captura das federações, da sua identidade, através de uma forma tutelar e paternalista por parte da administração pública, fazendo lembrar às vezes até outros tempos idos. Ainda que encoberta com termos como parcerias ou entidades fundamentais para classificar as federações. A razão aparenta ser, essa é a minha opinião, a nossa opinião, alguma inabilidade do Instituto do Desporto em gerir as suas próprias limitações. Muito em razão das competências que lhe são acometidas, eventualmente pelos sucessivos governos, que aparecem descarregar as suas próprias responsabilidades nesse próprio Instituto. São 60 modalidades com as suas diferenças e notamos que provavelmente o Instituto do Desporto deverá ter outra forma de gerir as modalidades, porque como estamos, é completamente impossível. Por exemplo, porque é que o regime jurídico das federações não se aplica a outros agentes esportivos? Dizem, bom, as federações recebem dinheiro do Estado, nós temos de ter um regime jurídico onde possamos, dizem-nos, um controle. Mas outras entidades também o recebem, o Comitê Olímpico, a Confederação do Desporto e outras entidades. E porque só as federações têm que ter estas normas tão restritivas da sua liberdade e dinâmica? Porque é que houve necessidade de legislar outra forma de organização e eleição nas federações, quando já existe uma lei das sociedades que define essas normas? E porque é que o regime jurídico parece atribuir capacidades quase limitadas ao Instituto do Desporto no âmbito do controle, investigação e até punição das federações? E eu tenho sentido isso um pouco, que existe alguma pressão por parte do PDJ em punir, controlar, gerir, de uma forma até às vezes paternal, é certo, porque tentam de uma forma ultrapassar algumas inabilidades. O que dizer deste sistema jurídico em que as opiniões, quando foram feitas, ou pelo menos faladas, ou falado este regime jurídico, as federações não foram tidas nem achadas, as opiniões não tiveram, as federações não tiveram opinião, desculpe-se. E depois de aprovado este regime jurídico, disseram-lhes, bom, agora têm que aprovar isto na Assembleia Geral por 3/4 dos votos. Quando esse preceito, no meu entendimento, está consignado porque não haja ataques aos estatutos de uma federação por minorias, ou pelo menos por maiorias simples, e dizem, pá, vocês têm que ter 3/4 para alterar os estatutos. Neste caso é usado ao contrário, os 3/4 serviram, no caso da federação de vela, para uma minoria poder bloquear a aprovação ou a adaptação dos estatutos ao regime jurídico. O Lourenço Dias está aqui sabe das dificuldades que nós tivemos, tendo uma maioria. Os 3/4, na primeira votação, tivemos 74%, e faltava-nos 1% para aprovar uma lei que tinha que ser cumprida à partida. Relativamente ao financiamento, muitas questões se levantam. Eu vou citar algumas. A vela durante 20 anos foi das modalidades que menos dinheiro recebeu. Eu dei aí um documento que tem algumas informações sobre isso. Tivemos uma medalha olímpica em Atlanta, dezenas de títulos internacionais pelo caminho. Nos últimos 4 Jogos Olímpicos, a vela foi a modalidade que obteve mais diplomas, correspondente a resultados até o 8º lugar, um total de 11 diplomas, mais do que todas as outras modalidades. Recebemos consistentemente nesse período os mesmos valores, mantendo-se a diferença percentual até metade e menos relativamente a outras modalidades, sem quaisquer resultados relevantes. Isto é de conhecimento público, toda a gente sabe isto. É notória a falta de equidade. Esta palavra é aquela que se aplica e é aquela que eu consigo pensar mais cada vez que penso nisto, equidade. A partir de 2004, o financiamento para o nosso projeto olímpico e alto rendimento passou de cerca de 700 mil euros para 400 mil euros. Foi quando houve a separação entre o projeto olímpico e o alto rendimento, que estavam juntos, e quando se separou foi tirada a vela de cerca de 300 mil euros nesta passagem. Mas até 2011, e isto é um facto que eu queria aqui deixar claro, nós tínhamos mais ou menos a ideia de quanto é que íamos receber em cada ano. Havia uma ideia, mais 1%, menos 2%, e nós podíamos projetar a nossa época desportiva com uma ideia mais ou menos sólida daquilo que íamos receber. De então para cá, a vela foi a modalidade que mais cortes sofreu na generalidade. Por exemplo, o DPD, que é o Desenvolvimento da Parte Desportiva, 38% desde 2011 de corte. 37% no enquadramento técnico. Isto equivaleu a despedir técnicos, porque o enquadramento técnico são pessoas que estão empregadas, estão a funcionar e tiveram de ser despedidas. E no alto rendimento, 24%. Apesar de continuar a apresentar resultados esportivos relevantes, por exemplo, a capitação por atleta, a mais baixa é do ténis de mesa e a nossa está a seguir. Aliás, isso também consta aí nesse quadro. Por exemplo, uma norma que nos é imposta, temos que apresentar um orçamento aprovado em Assembleia Geral até 15 de dezembro de cada ano. Quando nos comunicam um corte de 20% no financiamento no final da época, em junho, maio ou junho. Isto aconteceu em 2003. Nós, em dezembro, tínhamos o orçamento e depois, em junho, depois da época, já estar já na parte final, bom, agora vocês não têm 20% e por isso inventem, não é? E o que dizer da lei dos compromissos? Cá está. A lei dos compromissos é outra situação. É, pá, não pode ser, porque se não há dinheiro não pode haver, então 3 em 3 meses são novos contratos, mas o que é que nós temos a ver com isso? Porque se a lei do compromisso é aplicada a quem prevaricou, a quem fez o erro na gestão, e terá sido do Instituto do Desporto, aparentemente, o que é que as federações têm que estar à espera que no próximo 3 meses não sabemos o que é que vai acontecer? Até nos aconteceu uma situação que nos prometeram que não haveria alteração ao financiamento nos 3 meses seguintes, se houvesse seria para cima. E o que aconteceu foi que em outubro informaram-nos, afinal, temos que cortar mais 3% na vela, depois do dinheiro gasto. E depois temos também o sistema do decimal, para aquele tal sistema, eu não sou formado em gestão, nem em desporto, mas está-se a dizer que o desporto é feito ao mês e paga 30 dias, só para ter uma ideia, a nossa atividade acaba em julho, agosto, e continuamos a receber dinheiro do que gastámos até dezembro. Porque há uma coisa que facilitava imenso, que era, em vez de pagar no fim de janeiro, paga no início. E nós já temos o dinheiro para fazer a atividade de janeiro, não é? E depois avançar 2 a 3 meses de setembro até dezembro para trás. Haverá outras federações que têm outro tipo de timing ou de agenda. Este tipo de coisas que me parecem tão simples e tão básicas e que não se consegue alterar, nem se consegue falar para alterar. Por exemplo, o projeto olímpico, que agora está separado do alto rendimento, que é outra questão que podemos também falar, eventualmente, noutras sessões, é financiado da mesma forma. Em duodécimos, mas neste caso é 60 dias. É 60 dias. 60 dias porquê? Porque o Comitê Olímpico tem problemas de gestão, ou parece, herdadas ou não sei, e então nós temos este problema que recebemos depois da atividade feita, 60 dias depois, lá vem o dinheiro. Ou seja, só para vocês terem uma pequena ideia, custa à Fração Portuguesa de Vela, em juros e nos atrasos de reservas e cancelamentos de reservas, porque o dinheiro não chega, cerca de 30% do total do dinheiro gasto no alto rendimento. 30% é um terço, é muito dinheiro. Para além disso, temos esta ideia também fantástica, é que o projeto olímpico é um projeto a 3 Olimpíadas. Mas os atletas já há 3 meses, para se já perceberam isso. Um atleta no projeto olímpico tem que provar a cada 3, 4, 5 meses que merece estar no projeto olímpico. Por exemplo, a vela, neste momento, só tem uma tripulação no projeto olímpico. Porque a grelha, tem lá uma grelha, feita pelo PDJ e pelo COP, diz que a grelha não entram lá. Por exemplo, a classe laser que foi apurada a Santander, o velejador não... está fora do projeto porque, não integrou, porque a grelha ele não conseguiu entrar na grelha, mas o barco está apurado. O barco irá aos jogos sozinho, eventualmente. Não. Outra, e cá está, a grelha que nos é imposta e que é fixa, acaba por ter um grande problema, que é o seguinte, e eu ontem tive uma reunião no Comitê Olímpico, com o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, e disse-lhe ao Sr. Presidente, eu gostaria que os velejadores que estavam no projeto olímpico se mantivessem mais um ano para poderem se preparar, para poderem ter uma oportunidade de continuar no projeto. Porque senão perdemos todo o trabalho de anos e anos. E ele perguntou-me porquê, e eu expliquei porquê. Olha, em 2012, no último trimestre, não houve financiamento ao projeto Rio. Portanto, o primeiro ano acabou. Em 2013 não houve financiamento ao projeto de Rio até ao final da época, até julho. Ou seja, não houve preparação. E depois começámos a receber 60 dias. Ou seja, os atletas quase não tiveram tempo para se preparar. Fomos para o Mundial de Santander com dificuldades enormes de financiamento de dinheiro. Está aqui o diretor técnico que estava presente. A meio do campeonato tivemos dificuldade até em pagar as refeições aos atletas. E por isso... Há uma grelha que tem que ser cumprida, mas os pressupostos também, ainda que muito difíceis, mesmo que tivéssemos o financiamento no tempo, e seria muito difícil, mesmo assim, apurarmos as classes todas. Mas sem os pressupostos, então, muito mais grave ainda. Reparem que a vela não recebeu apoio relativamente ao projeto, e agora eu disse isto de uma forma, passem a ler, por isso... Vou já saltar, porque já passou quase o tempo. Mas já passou o tempo. Eu tinha aqui mais 3 ou 4 coisas. Se me der mais um minuto, eu acabo por coisas avulso, por exemplo, o Conselho Nacional do Desporto. Nós passámos por uma experiência em que o Conselho Nacional do Desporto, em 2010, decidiu para suspender o atleta público à vela, sem que nós tivéssemos tido a oportunidade de ser ouvidos nesse Conselho. Aliás, eu leio que no regime jurídico as federações têm direito a estar representadas no Conselho. E eu já não digo estar lá representado, mas pelo menos sermos chamados quando está em causa alguma situação que possamos nos defender, pelo menos, não é? E isso era uma coisa que provavelmente podia ser pensada, porque o Conselho Nacional do Desporto, as federações, pelo menos no caso da vela, desconhece... tudo o que se passa lá, quando é, nunca sabemos o que se passa, nem o que é que se passa, nem o que se decide. E dizem-nos que há duas instituições que nos representam, que é o Comitê Olímpico e a Confederação, que se nos representam, nós os conhecemos, porque nunca nos dão nenhuma informação sobre o que se passa lá. Por exemplo, a vela tem um problema, que é o apetrechamento, que por acaso agora está previsto neste projeto olímpico, desde 2006 que a vela deixou de receber dinheiro para comprar o seu material, os seus barcos, as suas carrinhas, etc. Isso é um problema também que... Por exemplo, temos outra situação que já aflorei por alto com o Dr. Torrego e acho que também com o Paulo Cavaleiro, que tem a ver com os eventos internacionais, a Organização em Portugal de Eventos Internacionais. Há uma lei que diz que a Federação só intervém se houver alguns pressupostos, o prize money se for de uma certa forma, etc, etc. Temos eventos de grande envergadura em Portugal, o Vovô Xander Race, em que a Federação nunca foi tida nem achada. E essa lei está para ser regulamentada e já há bastante tempo, há uns anos, penso, e que também gostaria que isso fosse também visto eventualmente. Outra coisa que, por exemplo, o financiamento aos eventos esportivos. Em 2014 surgiu, sabem que tivemos um grande evento, o Mundial da Juventude em Tavira, ao qual o Instituto de Desporto nos atribuiu 70 mil euros, cerca de 7% do total do custo do evento. E depois constatámos que havia uma Fundação do Desporto que andou a financiar eventos e atletas até, não sei se vocês souberam disso, e nós nunca tivemos nenhum conhecimento, nenhuma candidatura a financiamentos por parte da Fundação do Desporto. E isso tocou-nos mais de perto, porque a dificuldade com que tivemos para gerir um Mundial daquela envergadura, que foi o maior Mundial de sempre em todo o mundo, da juventude, com cerca de 400 atletas e 67 países. Por isso, isto era uma coisa que nos tocou muito por esse facto. E pronto, e já agora acabo dizendo, tenho aqui mais uma ou duas, mas acabo dizendo que o nosso centro de alto rendimento continua por calendarizar ou por decidir, e isso é uma mágoa que eu tenho, e que a vela é a única modalidade olímpica, pelo menos, com exceção do surf, que não é olímpica, mas tem vários centros, não sei se 5, 6 centros de alto rendimento. A vela é das poucas modalidades olímpicas, pelo menos das mais importantes, que não tem o seu centro de alto rendimento. E tenho dito. Obrigado.
Muito obrigado.
Peço desculpa.
Não, vamos. Nós também, por acaso, na intervenção inicial, esqueci-me de pedir desculpa relativamente ao nosso atraso, mas hoje o plenário foi um bocadinho mais longo do que o previsto e, portanto, estamos sempre condicionados quando é assim. Tinha pedido a palavra o deputado Pedro Pimpão.
Então, muito obrigado. Queria começar por agradecer a presença do senhor Presidente da Federação de Vela, da delegação da Federação Portuguesa de Vela, e para dizer que se há muito tempo não vinha aqui ao Parlamento, para nós, enquanto deputados, é muito importante a vossa presença. E a vossa presença hoje deve-se ao cumprimento de um compromisso assumido enquanto grupo de trabalho nos vários partidos políticos, de auscultar o movimento esportivo no sentido de perceber quais é que são os desafios que enfrentam, no sentido de perceber quais é que são as dificuldades que no dia-a-dia enfrentam nas suas missões, cada uma delas, até porque cada uma das modalidades tem especificidades muito próprias, como é o caso da vela, que tem especificidades muito próprias, e naturalmente que assumimos esse compromisso no nosso plano de atividades, de auscultar as federações, nomeadamente à visibilidade também, a federações que não costumam estar tanto do ponto de vista mediático mais na praça pública, mas outro tipo de federações, como é o vosso caso, que fazem um trabalho notável na promoção desta modalidade e que é importante aqui estarem. E, portanto, essa é a nossa missão e, portanto, nós é que agradecemos o facto de aqui estarem, sendo certo que e elencar algum conjunto de problemas que têm enfrentado ao longo dos últimos anos, não, e problemas que não são de hoje nem de ontem, já de há vários anos. O que é certo é que nós também estaremos sempre receptivos, enquanto grupo de trabalho, a pedidos de audiência que queiram fazer, no vosso caso, ou noutro tipo de federações, para também, precisamente, ouvirmos esses problemas e também podermos tentar dar o nosso contributo no sentido de promover a resolução de alguns deles e, portanto, deixar ver-se também esse desafio. Quando quiserem, nós também estaremos disponíveis para, em audiência, também poder ouvir as vossas sugestões, reclamações, etc., porque isto é a Casa da Democracia, onde as coisas devem discutir. Naturalmente, depois, teremos os nossos instrumentos, enquanto grupos parlamentares, também de poder contribuir para a resolução desses desafios. Relativamente aos tópicos, e o Sr. Presidente falou em quase todos eles, daqueles que nos interessa conhecer em pormenor e contribuir para ajudar a resolver, a questão do financiamento, se calhar, é aquele que mais fala, nomeadamente no movimento esportivo. Há anos e anos é um problema crónico do financiamento do movimento esportivo, não é só da vela, é todo ele, e, portanto, os vossos contributos também podem ser úteis nesta área. Nomeadamente, eu queria fazer duas perguntas muito concretas. Do ponto de vista do financiamento, e uma vez que vivemos períodos em Portugal de escassez dos recursos públicos, e é uma verdade, com o Programa de Assistência Económica e Financeira e com todos os problemas que temos vivido do ponto de vista do erário público, o que é certo é que há menos financiamento público, não só para o movimento esportivo, não só para a vela em particular, mas para as várias áreas de atividade, e isso é uma verdade, porque os recursos são escassos e, nomeadamente, nos últimos anos têm sido muito escassos. E queria saber se, uma vez que também o contexto económico não é fácil, o natural seria tentar ir buscar mais investimento privado para as vossas iniciativas, para o vosso dia-a-dia. Compreendemos que não seja fácil. O que é que nós podemos fazer, nós enquanto país, entenda-se, para tentar cativar um pouco mais os privados, a iniciativa privada também, a envolver-se mais com o desporto e, no caso em particular, com a vela, sabendo de antemão que, no contexto também difícil que vivemos económico, não é fácil, mas é um desafio que também temos que assumir no contexto nacional. E depois eu queria, outra pergunta relacionada com o financiamento é, e o Sr. Presidente aflorou isso ao de leve, que é o impacto que isto tem no rendimento, quer dos atletas, quer na formação, etc. E portanto, queria também que pudesse abordar esta temática neste sentido. O Sr. Presidente também falou na questão do alto rendimento e da preparação olímpica, dizer que pode estar em causa, segundo percebi, a preparação olímpica, ou pelo menos a preparação olímpica como já houve noutras edições, e interessava aqui saber em que ponto é que estamos também nesta área. E depois outras questões que tinha aqui relacionadas com as perspectivas de futuro da modalidade, e nomeadamente eu estive a analisar o vosso relatório, as vossas atividades, e aquilo que nos interessa também, não tanto do ponto de vista do alto rendimento e da preparação olímpica, que é da generalização da prática desportiva, nomeadamente na vela, que sabemos que é algo que tem propriedades próprias, tem um programa, o desenvolvimento da prática desportiva juvenil. Nós damos muita prioridade a essa componente da formação de jovens, até porque a vela, e vocês também dizem bem no vosso relatório, é uma escola de vida, e aquilo que eu conheço das pessoas, dos praticantes de vela, também reconheço a importância que tem na formação dos jovens, na formação integral, não só do ponto de vista desportivo, mas noutras, e nomeadamente numa área com enormes potencialidades, como é a área do mar. E Portugal, se quer apostar na economia do mar e se quer apostar nas atividades relacionadas com o mar, a vela aqui também pode desempenhar um papel importantíssimo neste segmento. E portanto eram estas as minhas questões, também se calhar um pouco genéricas, mas é importante também nós bebermos um pouco da vossa experiência e também tirarmos ilações que nos permitam depois também intervir no sentido de melhorar aquilo que é a prática do desporto, neste caso da vela, em Portugal. Eu vou-vos só pedir desculpa, que eu tenho que me ausentar para ter uma outra reunião, vou tentar ainda apanhar-vos no final, mas depois chega aqui também a Sra. Deputada Paula Gonçalves, do PSD, também a acompanhar a sessão, e muito obrigado pela vossa presença.
Não tenho mais inscrições. Deputado Laurentino Dias, tem a palavra.
Eu vou procurar ser muito breve. Vou procurar ser muito breve porque conheço a atividade da Federação de Vela subejamente, para perceber que é uma das federações com problemas específicos muito próprios de uma modalidade como a da vela, que careciam de ser tratados pelas autoridades públicas de uma forma particular, ou seja, não vale a pena a conversa estafada que nós temos com todas as federações sobre os financiamentos, sobre se é assim, não vale a pena, porque a vela é diferente. A vela não tem pavilhões, não tem campos, não tem estádios no país para poder desenvolver a sua atividade. Agora tem uma água e um mar que são fantásticos comparados com não sei quantos países nossos concorrentes. É uma modalidade cara porque implica embarcações, implica um conjunto de equipamentos que nós sabemos serem muito caros. Depois, mais cara ainda porque o seu setor competitivo internacional, e a vela é a mais antiga das modalidades olímpicas portuguesas, é bom que nós tenhamos isso em conta, o setor do competitivo internacional é caríssimo porque implica deslocações aos diversos cantos do mundo por vários dias, com transportes de equipamento, com transportes de pessoas, e isso encarece brutalmente a atividade da Federação de Vela. E por isso sempre me pareceu, não fui capaz de o fazer durante 4 anos, mas sempre me pareceu que a vela deveria ter, da parte do Instituto do Desporto, na gestão dos seus apoios de financiamentos, uma atenção particular repartida entre o IDP, agora IPDJ, e o Comitê Olímpico na parte que toca ao Programa Olímpico. Porque os financiamentos fundamentais da Federação de Vela não são apenas os diretos à sua atividade federativa, mas também os que indiretamente os seus atletas e os seus clubes recebem da atividade olímpica enquadrada no projeto olímpico. Eu queria dizer que, em jeito de desabafo, que o primeiro contacto oficial que eu tive com a vela em funções me deixou no chão, que foi uma obrigação assinada três semanas antes de eleições de 2005, assinada 3 semanas antes, que nos pôs em mão, inapelavelmente, uma obrigação de perto de 20 milhões de euros, que foi a organização em Portugal do Mundial de Vela, que eu acho que não podia ser assinado por um governo em gestão, como foi assinado a 30 de janeiro e as eleições foram a 22 de fevereiro, mas a verdade é que foi, e Portugal ficou com um compromisso perante as organizações internacionais que nós tivemos que cumprir, e cumprimos. E isso, meus caros, significou, eu acho que, não sendo os senhores responsáveis pela Federação de Vela nessa altura, sendo outros, mas sendo hoje responsáveis pela Federação de Vela, não devem esquecer que, nos últimos anos, porque o Mundial de Vela foi em 2007, nos últimos anos, houve quase 20 milhões de euros de investimento público nesse projeto e nesse evento. E quando dizem assim, porque é que não há um centro de alto rendimento de vela, ou seja, um local para... Sabe, porque não foi acautelado. E eu fiz tentativas, mas foi impossível conseguir isso. Não foi acautelado que no investimento feito a propósito desse Mundial de Vela tivesse sido um investimento mal direcionado para o benefício de um clube só, quando devia ter sido feito um investimento de milhões de euros, como foram feitos, para uma instalação que fosse para ser usufruída integralmente pelo mundo da vela portuguesa e não pelos senhores do clube tal, tal, tal. Pronto. Isso não era possível alterar naquele contrato. Tinha que ser assim. Foi assim e foi até ao fim. Ora, quando se põem os ovos neste cesto, a gente vai querer arranjar outros ovos para pôr naquele cesto e não tem outros ovos para pôr. Não obstante, eu acho que nós estamos em presença de um novo quadro comunitário. Sei que é difícil enquadrar verbas para o desporto num novo quadro comunitário, como já foi no anterior. Mas eu não enjeitaria a possibilidade, e acho que a Federação Portuguesa de Vela deve procurar, digamos, sensibilizar nesse sentido, de haver um novo programa de quadro comunitário de apoio à criação de centros de alto rendimento, porque eles já existem em Portugal, porque eles são uma qualificação incomparável para as modalidades esportivas portuguesas e são também um centro de atração de investimento e de força económica para a região onde são instalados. Temos disso já vários exemplos. E se eles forem bem geridos, e há já alguns exemplos de boa gestão de centros de alto rendimento, não implicando fundos nacionais, mas sobretudo fundos europeus, são uma medida que vale a pena. Ou seja, deixe-me que lhe diga assim de forma muito chã, é incomensuravelmente mais interessante fazer um investimento num alto rendimento da vela ou de outra das grandes modalidades, do que investir em piscinas olímpicas, em municípios, não têm gente capaz de fazer render essas piscinas olímpicas, nem dinheiro capaz para as alimentar quando elas estiverem abertas em termos de funcionamento. Mas isso é o que está a ver hoje. Eu posso dar alguns exemplos. E isso é mau caminho. Mau caminho em termos de investimento na área desportiva. Dito isto, Sr. Presidente, eu disse aqui à minha colega, quando falou sobre o problema que há anos aconteceu na Federação de Vela, disse, eu acompanhei demais esse problema para falar sobre ele, não falo sobre ele. Pronto, perdoar-me-ão, não falo sobre ele. Tenho consciência de que aquele momento foi uma espécie de mutação de ADN da Federação Portuguesa de Vela. mutação de ADN, ou seja, a fação, porque a Isabela tinha um ADN e naquele momento houve qualquer coisa que nesse ADN se transformou, com consequências, tem ondas de choque que vão andando ainda hoje, recebemos não sei quantas coisas de um contestatário dessas alterações. Senhor Presidente e meus senhores, o regime jurídico, para falar sobre duas questões. O regime jurídico tem a ver com as federações esportivas, porque as federações esportivas não têm apenas dinheiro do Estado. Dinheiro do Estado há muita gente que tem. Muita instituição, muito cão e gato no país recebe dinheiro do Estado. Agora, as federações desportivas têm, além do dinheiro do Estado, certos poderes públicos. Poderes de organizar competições, poderes de designar quem são os campeões, poderes de designar representações nacionais no plano internacional, poderes de designar a seleção nacional, que são estes e não aqueles, poderes de administrar a justiça na sua área de intervenção, dizer tu estás castigado, tu não estás castigado, tu pagas uma multa, tu não sei o quê, tu não podes velejar durante um mês ou dois, mas tu podes. Portanto, há um conjunto de poderes públicos que nenhuma outra... Poucas outras organizações têm e que as federações desportivas têm. E é por isso, e não pelo dinheiro que é dado às federações desportivas, que elas têm que ter um estatuto diferente. O estatuto que se chama no nosso país, por tradição, Autoridade Pública Desportiva. E o regime jurídico está feito nessa base. Do regime jurídico, perdoar-me há que eu diga, em defesa dele, que não vem mal ao mundo. Haverá alguns ajustamentos. Porque fazer uma cartilha para 60 modalidades tão diferentes como são as modalidades desportivas é tecnicamente impossível de perfeição. O que nós tentamos é uma aproximação àquilo que é possível nas 60 modalidades. E, portanto, é possível fazer acertos? É. Vale a pena fazê-los? Vale. Mas o essencial do regime jurídico, enquanto contrato estabelecido entre o Estado e organizações que têm poderes públicos, eu acho que isso é de manter. E nem as federações têm que ter complexo de ter com o Estado uma relação como consta do regime jurídico, nem o Estado tem que ter complexos nas relações com as federações. Se formos ambos, de um lado e do outro, francos e leais a tratar as coisas, eu acho que este regime jurídico serve para garantir alguma solenidade, deixe-me que lhe diga assim, na relação entre o Estado e as federações desportivas. O Conselho Nacional do Desporto, de hoje... Não é bem o de há 4 anos ou 5. O de hoje é um conselho muito maior. Confesso, quanto maior é, acho que pior funciona. E ele é quase como o dobro das pessoas do que tinha há 4 anos ou 5 anos. E depois, espanta-me que o Sr. Presidente diga que não sabe o que se passa lá. É porque eu também não sei, nós também não sabemos. O Conselho Nacional do Desporto, a que eu presidi durante 6 anos, fazia reuniões de 2 em 2 meses... publicava nos sites da CES Estádio e do Instituto do Desporto as ordens de trabalho das reuniões, publicava as atas das reuniões, publicava os documentos das reuniões e deixava à disposição as atas com o descritivo das intervenções e dos documentos todos analisados e discutidos e aprovados. Deste Conselho Nacional do Desporto dos últimos 3 anos, eu não conheço uma reunião, nem sequer a ordem de trabalhos e muito menos as atas e o que se passou no Conselho Nacional do Desporto. O que é mau. E eu pedia-lhe justamente, enquanto presidente de uma federação, que fizesse chegar junto aos responsáveis do IPDJ esta perplexidade que é comum também comigo e convosco de não sabermos o que se passa nesse órgão. Quanto à questão da Autoridade Pública Desportiva de então, não foi o Conselho Nacional do Desporto que retirou. O Conselho Nacional do Desporto deu um parecer. Quem retirou a Autoridade Pública Desportiva foi o membro do governo de então, que fui eu que assumi essa responsabilidade e que depois a vim retomar, passado 2 anos, salvo erro, ou 1 ano e meio, ou 1 ano. Pronto. Mas não foi o Conselho Nacional do Desporto. O Conselho Nacional do Desporto deu um parecer e esse parecer que o Conselho Nacional do Desporto deu, peço perdão, mas está de certeza, ou esteve de certeza, público, nas atas que o Conselho fez e que ficava à disposição de todos, dos deputados e de um cidadão que fosse fosse à internet e verificasse o que se passava lá. Esse órgão tem que ser transparente, tem que ser claro, para que as federações que estão de facto lá representadas pelo Comitê Olímpico e pela Confederação do Desporto de Portugal saibam que representação é que esses organismos fazem das federações desportivas e o que é que dizem ou não dizem lá, naquele conselho que serve justamente para servir de consultivo do membro do governo da área do desporto. Peço perdão pelo tempo que vos tomei e muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigado. Deputado Arturo Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu também agradeço a presença aqui do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Vela, meu particular amigo, José Manuel Leandro, os restantes elementos da direção que eu acompanho, e ouvi com atenção a exposição que fez. Antes queria dizer ao Sr. Deputado Laurentino Dias que o meu à parte, amistoso e na brincadeira, quando, no início da sua intervenção, é porque acostumei nestas reuniões, o Sr. Deputado Laurentino Dias diz sempre, irei ser breve. Isto já é uma espécie, isto já é quase uma piada privada aqui do Grupo de Trabalho de Desporto. Exatamente, eu sei como é que é, eu compreendo isso perfeitamente. E em relação à intervenção que o Sr. Presidente aqui fez, eu percebo que algumas pessoas poderiam estar à espera que o Sr. Presidente passeasse a sua intervenção na enunciação daquilo que tem sido a atividade, das modalidades desenvolvidas, diversos escalões, número de atletas praticantes e não sei o quê. Eu penso que o Sr. Presidente fez aqui a opção de, trazendo este documento, em que tudo isso está plasmado, e portanto são factos, são números, são dados estatísticos, e até estudo comparativo com outras modalidades, desde o número de atletas, ou às competições, ao financiamento, etc., reservou o tempo, e muito bem, para, como Presidente da Federação, e portanto em representação de uma Federação, vir expor aqui quais são aqueles três ou quatro pontos da agenda que mais preocupam a Federação e esta direção. E, portanto, eu compreendo isso, tomei nota da exposição de diversos pontos e, digamos, tentando sumarizar ou sintetizar aquilo que foi dito, eu penso que nós nos poderíamos resumir a estes dois ou três pontos. Ponto um, a questão administrativa, do edifício administrativo e do edifício jurídico, em termos orgânicos e em termos hierárquicos, do desporto português, a construção que se fez deste edifício. E aí eu diria que reconheço razão à Federação Portuguesa de Vela e entendo que nós temos um Estado que sempre que pode, e este Governo nisso tem feito um trabalho meritório em diversos setores. No setor do desporto, ainda por aí não entramos, é verdade. Tentamos fazer alguma desconstrução no setor do desporto, já se fez alguma reforma ao nível do IPDJ, tentou simplificar um bocado, mas de facto, os poderes públicos em Portugal não resistem à vertigem centralista. E quando vão regular alguma coisa, regulam por demasia, regulam por excesso e interferem. Eu ouvi também a intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias e eu, compreendendo e aceitando o que o Sr. Deputado disse, também digo que não é bem assim e não tem que ser assim, quando estamos a falar do regime jurídico das federações. É verdade, sim senhora, que é uma delegação de poderes que são públicos nas federações e, portanto, essa delegação tem de ser regulamentada, balizada, mas é balizada. Não é estar a dizer quase à vírgula o que pode e não pode ser feito. Há um balizamento dizendo que estas competências são transferidas e vocês, como são competências públicas, têm de, no uso das mesmas, agir no interesse público e dentro destes limites. Tudo o que fica dentro destes limites tem de ficar na disponibilidade das partes. E isto é possível e faz, porque este Governo, por exemplo, no tal ímpeto reformador de corrigir essas destruções de excesso de centralismo, fez, e eu estive diretamente envolvido como responsável e coordenador da parte do CDS aqui, por exemplo, na lei de base das associações de direito público, que são conhecidas como as ordens profissionais. Nós fizemos uma lei de bases, tem mesmo, digamos que tem exatamente a mesma natureza que o regime jurídico das federações, é para tutelar esta delegação de direitos públicos, mas fizemos uma lei de bases que estabeleceu parâmetros, balizas, para o bom uso desses poderes no interesse público e pondo regras para impedir o abuso por parte dessas entidades no uso desses poderes. Ponto final. A partir daí, a regulamentação interna das próprias associações, devia ser das próprias federações e dos seus associados, dos seus membros, num poder lato de autorregulação. E penso que é por aí que, se era necessário este regime jurídico das federações, concordo inteiramente com o Sr. Deputado Laurentino Dias, por causa desta delegação de direitos públicos, é necessário agora revê-lo, como nós revimos nas associações de direito público, de forma a expurgá-lo, do excesso de rigidez e de regulamentação que interfere no dia-a-dia da gestão das federações, e não devia interferir. Portanto, essa quanto ao aparelho, digamos, à parte da organização administrativa do desporto. Mutatis mutandis, e ainda agora para a questão do financiamento, relativamente ao financiamento. É evidente que o atual modelo de financiamento, logicamente que, sendo fundos públicos, tem a ver fiscalização e regulamentação por parte do Estado da distribuição desses fundos, mas depois temos aqui dois erros, parece-me, isso tinha de ser corrigido, ressaltou da intervenção do Sr. Presidente, e é uma ideia que nós perfilhamos já há bastante tempo, e aliás em audições ainda no anterior governo, na anterior legislatura, isso foi abordado por mim, pelo CDS, em algumas audições, que é a questão do modelo de organização desse financiamento. Ou seja, nós questionamos a questão da centralização do COP, por exemplo, nós questionamos a questão dos telefones a tocar enquanto os outros falam, nós questionamos a questão da centralização no COP, nós questionamos a questão de um modelo único, e aí o Sr. Deputado Laurentino Dias também disse muito bem que isso tem de ser revisto, tendo as modalidades características e natureza distinta, não pode haver uma grelha e um modelo único ou digamos, de base, modelador, para modalidades com características, necessidades e natureza tão distinta. Porque, como aqui foi dito, por exemplo, o financiamento à vela está em questão. Não só a verba, mas mais importante que a verba, a adequação das entregas das tranches à época desportiva e à calendarização dessa época desportiva pela Federação Portuguesa de Vela, às provas internacionais, etc. É evidente que uma modalidade como a vela e uma federação como a Federação Portuguesa de Vela não pode receber em duodécimos. Nem pode ter atrasos em determinadas entregas que significam, muitas vezes, o cancelamento da participação numa competição internacional por falta de financiamento. Por outro lado, os critérios, pode-se dizer assim, o Estado português não é rico e não tem muito dinheiro, mas há uma questão aqui que às vezes é mais importante que o dinheiro, claro que o dinheiro é importante, é a distribuição do dinheiro e quais os critérios de atribuição à modalidade A, à modalidade B, à modalidade C. Eu não me importo que me digam que há só 5 escudos para dividir entre mim e outra pessoa. Agora, quero que me digam porque é que os 5 escudos são distribuídos assim, porque é que é tanto para mim e tanto para o outro. O que é que ele fez a mais do que eu, ou tendo eu a consciência que fiz muito mais, porque é que ele recebe mais do que eu, ou recebe a mesma coisa? Portanto, há aqui duas questões distintas. É a verba atribuída e a adequação das entregas à atividade específica daquela federação e às necessidades específicas daquela federação, e depois o critério redistributivo da verba que o Estado entrega para a alta competição e para o financiamento do desporto. Quanto à questão do centro de alto rendimento, eu folguei imenso de ouvir a intervenção do Sr. Deputado Laurentino Dias, porque foi uma questão que foi debatida, não só por mim, pelo deputado Paulo Cavaleiro, na anterior legislatura, quando o Sr. Deputado Laurentino Dias era secretário de Estado, perguntamos e tal, ainda está para se fazer. Isso que ainda estava para se fazer. Na altura até havia... O Algarve ainda estava a pensar que se podia candidatar ao Centro de Alto Rendimento da Vela, longe de saber que, não havendo um Centro de Alto Rendimento, os tais 20 milhões, porque na altura isso não era do, assim, deste conhecimento público, não foi falado, não foi esclarecido, com o mesmo à vontade com que o Sr. Deputado Laurentino Dias agora esclareceu, e muito bem, que de facto esse dinheiro já tinha sido enterrado em instalações próprias de um clube. Eu não mandei fazer nada. Pronto. Agora, de facto, justifica-se em Portugal um centro de alto rendimento. E se é verdade que a vela não tem pavilhões, não tem piscinas, não tem campos de futebol, tem de ter, a Federação Portuguesa de Vela, tem de ter meios de apoiar os clubes, seus associados, naquilo que são os seus pavilhões, as suas piscinas, os seus campos de futebol, que são os clubes de vela, que têm de ter instalações próprias para poderem fazer uma prática de vela saudável, têm de ter os pavilhões de recolha dos barcos, têm de ter os guinchos, têm de ter os cais, têm de ter as rampas, têm de ter condições para fomentar a prática da vela. E, portanto, sim senhora, não só não é verdade dizer que a vela, a Federação de Vela, não tem esse encargo dos pavilhões e dos campos de futebol, tem outros encargos, se calhar, muito mais caros, como o próprio equipamento usado para se poder praticar é um equipamento em si muito mais dispendioso, muito mais caro, não só na aquisição, como depois na própria manutenção. E terminaria sugerindo, digamos, desafiando a direção da Federação Portuguesa de Vela, primeiro dando os parabéns pelo trabalho que tem vindo a desenvolver, subscrevendo aquilo também, mais uma vez, as palavras do Sr. Deputado Laurentino Dias, que foi um novo ADN, um novo sangue que foi injetado com esta direção na vela portuguesa. Eu diria que se substituiu uma pretensão de sangue azul bolorento pelo sangue vermelho vivo a correr do dinamismo da prática da atividade. Não estou a falar em benfiquismo, mas dava esses parabéns à Federação Portuguesa de Vela. O trabalho está à vista desta direção, e terminaria sugerindo e desafiando a Federação Portuguesa de Vela para dar o passo seguinte em relação ao desafio que vocês próprios nos lançaram aqui nesta audição, que é de apresentarem um projeto de revisão do estatuto das federações, para podermos então dar o passo seguinte, que é simplificar, e uma proposta de como vocês entenderiam que deveria ser feito então o financiamento, o relacionamento entre as federações e o Estado na questão do financiamento e na questão do atender ao modelo específico para cada modalidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Dr. Artur Rui, deputado Paulo Gonçalves.
Muito obrigada, quero também cumprimentar, agradecer a vossa presença. Entretanto, depois de ouvir os meus colegas, queria só referir o seguinte, vou ser muito breve. Ou seja, depois de ouvir as vossas preocupações, que são legítimas, é preciso também enquadrar a situação em que o nosso país se encontra desde 2011, e isto, aproveito a boa nota que têm aqui, que fazem uma comparação entre 1994 e 2011, e depois fazem uma distinção entre 2011 e 2013, não é? E é preciso enquadrar e perceber que não só o desporto, as várias modalidades desportivas, mas também outras entidades tiveram sujeitas a restrições, e que obviamente é de felicitar o trabalho que desenvolveram perante essas restrições e que foi muito bem desenvolvido perante os resultados que também consegui perceber aqui na documentação que entregaram. Fugindo um bocadinho ao registo, e uma vez que estamos aqui em audição e dada a sensibilidade que eu também tenho na área do desporto, gostaria de fazer algumas perguntas, se me pudessem responder. Perceber de que forma realmente qual a quantidade de atletas conseguiram abranger este ano, qual as políticas esportivas que estão a desenvolver também no interior do país, ou só está direcionado para o litoral, ou se promovem junto às escolas, quais os escalões etários que vocês estão a privilegiar e conseguir perceber qual realmente é a política desportiva de desenvolvimento que é desenvolvida na vossa federação. E ficava-me por aqui, agradecer a vossa presença mais uma vez e desejar muitas felicidades na vossa modalidade e que haja um bom proveito desportivo com muito sucesso desportivo também. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, passando a palavra ao Sr. Presidente da Federação, só duas notas muito breves. A minha colega já falou da questão da formação dos praticantes. Qual foi a evolução? Eu aqui penso que no documento não está referido. E era importante também percebermos que outro tipo de receitas têm, além das do Estado, e o que é que se pode fazer para terem mais receitas além das do Estado. Quer dizer, aqui sempre uma. Mas é sempre. Toda a gente fala disso, mas é preciso dizer como é que se faz. Isso às vezes é difícil, portanto, também pedimos aqui o vosso contributo nesta matéria. Muito obrigado.
Duas perguntas, só duas perguntinhas assim. Este ano e no ano passado, este ano de 2014 e... Muito obrigado. Este ano de 2014 e o ano de 2013, as mensalidades do contrato com o IPDJ têm sido pagas atempadamente, mensalmente, sim ou não? Segundo, relativamente a 2015, que é o próximo ano e estando presente aqui no Parlamento o orçamento, não tendo o orçamento discriminadas as verbas para o IPDJ e para as federações, a Federação de Vela e as federações têm alguma informação sobre como irá ser a evolução orçamental para o próximo ano? Se igual, se mais, se menos? Muito obrigado.
Depois do Sr. Deputado Valentino ter preparado a audição para esta matéria...
Muito obrigado. Vou tentar então responder a todas as questões. Para queria agradecer as vossas intervenções. Muito obrigado pela sua intervenção, Dr. Rego, Dr. Pimpão, Dra. Paula Gonçalves e Dr. Paulo Cavaleiro também. Relativamente às receitas, e acho que foi uma questão comum a todas, nós temos dois tipos de receitas, são receitas para vendas do Estado. Isso responde também um pouco ao Tórtio Dias com as últimas duas perguntas. Nós só sabemos daquilo que vamos receber, e sempre foi, é agora e foi antes, nos anteriores governos, só tarde, maio ou junho, se... Bom, pelo menos no meu caso, desde 2009 tem sido assim. Eu sou chamado em maio, junho, ao PDJ, e dizem-me assim, agora vamos negociar. Mas você cala-se, aqui os contratos de programa, mas você está calado, está caladinho, que isto está pacificado, e então vai ser assim. Você vai ter tanto e tal, e depois vai-se embora que eu logo mando cá para assinar. Pelo menos comigo foi assim, não sei se com outras modalidades foi diferente. Por isso, provavelmente não vai ser diferente... Porque realmente, eu disse na minha apresentação.
Eu peço, o deputado Laurentino Dias perguntou se já sabe qual vai ser a verba que lhe está atribuída para o próximo ano.
É isso que eu. Nunca sabemos.
Não sabe nem que
agora não sabe, agora não sei, nem irei saber, provavelmente até maio ou junho, que é o normal. Agora, reconheço que no governo anterior, ou pelo menos até 2011, havia, e antes da crise, por isso a doutora Paula Gonçalves. Chamou a atenção para isso, antes da crise havia uma estabilidade diferente do que após 2011. Isso era reconhecido. E eu, quando faço a distinção até 2011 e até agora, não tem a ver com a quantidade de dinheiro, porque nós, nem antes nem depois, pedimos mais dinheiro ao Estado. Nunca pedimos mais dinheiro, porque ainda por cima, e agora muito menos. Seria contraprocedente, estamos a pedir mais dinheiro ao Estado, isso não faz qualquer sentido. Se não há dinheiro, não podemos estar a pedir mais dinheiro. O que eu quero dizer, relativamente a 2011, é a instabilidade quanto àquilo que vai ser o futuro. É quanto antes sabíamos mais ou menos que havia um corte de 2% ou 1%, aqui e ali, nós sabíamos que dali a 6 meses poderíamos contar com aquela verba mais ou menos 1% ou 2%. E agora tem havido os cortes que foram superiores a 1/3, e não por serem 1/3, podiam ser até 90%, se nós os pudéssemos prever antecipadamente. É essa a nossa questão. Não que fosse menos, se vos dissessem, agora é zero, a crise é esta, precisamos dar mais pensões às pessoas que... Tudo bem, zero, será zero. Mas nós gostaríamos que o mais depressa possível pudéssemos prever essa... Porque nós temos, no desporto, acho que é assim, nós programamos a nossa atividade antes de elaborar. E por isso, se nós... Esta incerteza que temos faz com que paremos. E depois o que é que acontece? A atividade, por exemplo, nesta altura, temos algum dinheiro que não gastámos porque não sabíamos se ele viria ou não, e agora temos o dinheiro na mão, e agora fazemos o quê? Não fizemos a atividade e o dinheiro agora aparece-nos 60 dias depois ou 90 dias depois. Não é? É este o grande problema. Por isso, não é tanto a quantidade de dinheiro, mas na forma como é distribuído, por um lado, e quando é que nós temos a informação do quantitativo. Esse é que é o grande problema. Se o PDJ tem cumprido rigorosamente os pagamentos de 30 dias, é verdade. Não tenho queixas nesse aspecto. Aliás, tenho que reconhecer que a relação entre o Instituto do Desporto, o Presidente e a Federação Portuguesa de Vela é uma relação até muito próxima. Eu tenho tido a oportunidade de falar várias vezes com o Dr. Baganha e ele até me telefona a perguntar se está tudo bem, se precisamos de mais alguma coisa, e ele tem sido atencioso connosco. Isso é um facto. Por isso, não está em causa o relacionamento, porque esse tem sido até próximo. E isso, pronto, já é alguma coisa, não é? Eu consigo falar com ele, ele fala comigo, só que todo o sistema que está neste momento, o sistema de financiamento e da relação até institucional, torna complicado as tais negociações ou as tais parcerias, como sabem, até as reuniões para contar este programa de negociação, que não era negociação, deixaram de ser obrigatórias. Porque também não eram negociações, e por isso também vale a pena estar a fazer reuniões se não havia negociações a sério, e pensar que não havia. Mas, ao contrário, as relações são francas e abertas, e eu falo sempre que posso... O Dr. Baganha atende-me as chamadas e falamos sempre que é necessário, e ele tem dentro do possível, e julgo que tenha essa percepção e essa certeza, ter feito tudo o possível para nos ajudar. Inclusive, nós tínhamos um problema financeiro relativamente a Santander, ao Mundial de Santander, agora em Espanha, porque as nossas verbas para o rendimento são tão reduzidas que nós não temos margem de manobra, e ele fez um contrato de programa adicional, ainda esta semana, de mais de 30 mil euros para colmatar esse problema relativamente ao Mundial. E por isso as relações são boas, e são boas, e as mensalidades têm sido pagas antecipadamente e até antecipadas, como aconteceu este mês, foi antecipado um mês, e por isso por aí estamos conversados. Em relação ao projeto olímpico, já a coisa é diferente, os pagamentos são a 60 dias, e isso torna ainda mais complicado. Então, 70 dias já é muito complicado, a 60 dias torna-se ainda mais complicado. E, por isso, essas são as dificuldades. Ou seja, não é por haver menos dinheiro que nos causa problemas. O mesmo dinheiro entregue no momento próprio resolve-nos grande parte dos problemas, nomeadamente os custos acrescidos que dá os atrasos, não é? 30%, imagino, um terço do financiamento é gasto em juros de adiantamentos de dinheiro bancário, etc. Não é? E por isso, já nos resolvi o problema se os pagamentos pudessem ser feitos, por um lado, no tempo em que precisamos, e nós podemos informar, olha, em janeiro precisamos de 20, em fevereiro de 40, em abril de 60, e se em vez de nos pagarem a 30 dias, paguem no início do mês. Em janeiro pagam dois meses no dia 1 e depois já não pagam em dezembro. Então, vai todos os meses pagam o mês adiantado. Não é? Por isso, só por aí já nos resolvia. Nem imaginam o que isso nos resolveu os problemas. Quanto a outras formas de financiamento, nós tivemos alguns problemas tivemos até há pouco tempo alguns problemas de imagem, de credibilidade, etc. Isso é normal, com os problemas que tivemos, com a suspensão, com os nossos colegas do futebol, aquela coisa da pública, houve alguns patrocinadores que se refriaram em relação à imagem que a Vela tinha, e então tivemos algumas dificuldades, enfim. Mas o que é facto é que nós, os dirigentes da Federação e o pessoal, tínhamos convicções e temos... Tínhamos a certeza da nossa capacidade, da nossa razão, e foi isso que nos deu força para continuar. E por isso houve alguns patrocinadores que uns voltaram, no caso da SET, que saiu e depois voltou, saiu com a anterior direção e voltou com a nossa, para o primeiro ano. Temos a Fidelidade, que se manteve fiel à Federação, ainda hoje se mantém. Temos também o Banco BIC, que também entrou como patrocinador este ano para o Mundial e pretende continuar. Por isso, temos alguns patrocínios importantes que se mantêm, outros como zagareando. Outros em equipamento, em SPR, em material, em roupa, etc, etc. Mas há uma coisa que, por exemplo, aconteceu, isto é um exemplo, se as nossas organizações tivessem a mesma relevância ou parecida que algumas modalidades cujos atletas nem necessitam do apoio do Estado para competir ao mais alto nível, por causa da vela, se não há as bolsas e o dinheiro para a atividade, os velejadores não andam mesmo. Não andam mesmo. Nem vão lá fora, nem cá dentro, porque cá dentro também não há muito para andar, porque andam sozinhos a treinar, não é? Porque não há competição de classes olímpicas em Portugal, praticamente, devido ao custo. Se nós tivéssemos a notoriedade que o Governo às vezes dá, eu lembro, estou-me a lembrar do ténis de mesa, que há uma equipa que é campeã da Europa, com atletas que nem sequer estão em Portugal, são profissionais na Alemanha ou em França, etc, etc. E a relevância que foi dada em termos do Governo, nós tivemos um Mundial muito mais relevante em termos de participação e de importância em termos a nível mundial, e se tivéssemos tido a mesma relevância que foi dada pelo Governo, o Sr. Primeiro-Ministro, por exemplo, que recebeu o Sr. Presidente da Federação de Ténis de Mesa há uns meses e que foi presenciar o último dia dos Jogos, se ele tivesse, por exemplo, dado essa notoriedade à vela, provavelmente tínhamos tido mais patrocínios. Era óbvio, não é? Porque chama. E por isso, isso também ajudaria que nós tivemos um vice-campeão da Europa de Snipe, ainda há 3 semanas. Tivemos uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos da Juventude, individual. Não foi em conjunto com outros atletas de outros países. Individual. Uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos em vela é uma coisa absolutamente quase inatingível. Até porque os nossos adversários... Posso só para ter uma ideia. O Torben Grael, para Londres 2012, num ano, gastou mais dinheiro do que a vela nos 4 anos para toda a preparação. E por isso nós estamos a competir com outro mundo. E quando um atleta faz, nos Jogos Olímpicos da Juventude, fazemos um segundo lugar, não é? Com dinheiro próprio da Federação, o Comitê Olímpico tinha 8 mil euros para a preparação, que ainda estamos à espera. Ainda não temos esse dinheiro. Agora imagina onde é que nós fomos inventar esse dinheiro. 8 mil euros que nem dá para participar. Só o barco custa isso, não é? Depois nós temos dois. Compramos 2 barcos. E por isso, o esforço do velejador em termos financeiros, e não só, físicos, equipamento, do tempo, tudo isso, todas essas, são quase super-homens. E por isso, a nossa especificidade, e como disse o Dr. Laurentino Dias e bem, tem que ser tratada com algum cuidado. E é isso que nós temos tentado vender às diversas entidades, e às entidades públicas, não é? O número de licenças esportivas, nós temos cerca de 2 mil licenças. Houve um decréscimo da anterior direção em cerca de 800 licenças. Por 2 razões principais. Uma, nós tivemos que passar a cobrar algumas licenças. As primeiras licenças e para os iniciados. Porque a Federação não tinha dinheiro. Para o segundo público, nós tínhamos 0 dinheiro e não podíamos pagar nem água, nem pá, nem a luz, tivemos de passar a cobrar essas licenças que eram de graça para os alojadores, mas tinham um custo para a Federação por causa do seguro esportivo. Então nós tivemos de passar a cobrar essas licenças. E por isso eram licenças que eram atribuídas através do desporto escolar, ou seja, da vela que era dada aos alunos das escolas. Os clubes emitiam as licenças para esses alunos, uma vez que era de borla, emitiam e contribuíam para o número de licenças do clube, o que lhes ia dar mais receita em termos das câmaras, que as câmaras financiam os clubes em função do número de praticantes. Mas nós tivemos que fazer uma opção, que foi passar a cobrar alguma coisa por essas licenças. Por isso, houve essa redução. Mas posso dizer que este ano já voltámos, digamos, ao início. As primeiras licenças vão ser também grátis e grande parte delas vão ser só o custo praticamente do seguro, que é cerca de 8 ou 9 euros. Como? Uma licença, a partir deste ano, nós temos vários tipos de licenças. Windsurf, kiteboard, etc. Isso é tudo 10 euros. Só as licenças dos séniores, que eram 50 euros, passaram para 40 euros.
Eu falo isto, pois.
O nosso objetivo é sermos como o atletismo, que ninguém paga nada.
Sim, mas
isso é que é o nosso objetivo. Pois, os clubes normalmente é que pagam, os pais, mas pronto, e por isso. E nós tendo em conta. Exatamente.
Temos de fazer o teto. Ao teto social, vamos ter que fazer o teto desportivo.
O regime jurídico, o Sr. Dólio Dias falou sobre o regime jurídico e também o Dr. Arturo Rego. Eu agradeço.
Agora peço desculpa. O regime jurídico foi aprovado agora uma alteração, que até o Partido Socialista pediu para fazer uma apreciação parlamentar, mas depois ainda não se concretizou, e a nova versão não resolve nenhum dos
problemas. O que aconteceu, eu não sou jurista, nem pretendo ser jurista, mas o que me pareceu daquilo que foi mais relevante, para daquilo que foi feito, parece que se constatou que houve uns erros cometidos, havia uns erros no documento anterior, como até dizia, que até eu percebia que seria um erro, que era o Presidente, anteriormente, podia concorrer sozinho, ou seja, ser lista. Chegava lá e agora concorre a Presidente. E depois ficava sozinho. Era isso que dizia o regime jurídico, não é, anteriormente. E agora corrigiu-se esse facto. Essa foi uma grande alteração ao regime jurídico. Outra coisa importante foi que, afinal, o Conselho de Disciplina, em vez de ter um jurista, tinha que ser dois. Enfim, pronto, foi outra alteração relevante. E a minha pergunta é, será que não podemos fazer alterações mesmo a sério, que possam, e posso dizer que foram despedidas para sugestões, a única sugestão que foi aceita foi que as eleições para os órgãos sociais das federações podiam só ser feitas, não já logo que fosse aprovado, mas no fim do mandato. Isso foi uma alteração, uma proposta nossa, porque veja só, se por acaso um mandato conta por 3 meses, para como foi o meu caso, eu fui eleito e fui tomar posse em 2009, e depois a seguir tive que fazer novas eleições. Ou seja, o meu mandato foi 5 ou 6 meses. Mas é um mandato. Se agora... Parece que é isso, não sei se é. Há quem pense que não é, porque o mandato tem que ser completo por 4 anos, mas o que é facto é que nos obrigaram a fazer eleições depois da adequação do novo regime jurídico. Se agora nos forçassem a fazer mais eleições agora outra vez, eu em 5 anos tinha 3 mandatos completos. Será que, não é, em 5 anos tinha feito 3 mandatos, em vez de 12 anos teria 5 anos. E por isso essa alteração, esse detalhe também foi corrigido e incorporado. Não sei se é assim, há juristas que pensam de uma maneira, outros pensam de outra, eu não faço a mínima ideia, porque também não penso candidatar também outra vez, por isso, em 2016 será outro, mas de qualquer forma, este problema punha-se agora. Se houvesse eleições a propósito das alterações do regime jurídico, eu não poderia, ou eventualmente poderia não ser possível ser candidato, porque já ia para a 4ª eleição. em cerca de 5 anos, não é? E por isso, quanto ao regime jurídico, parece-me que se calhar vale a pena repensar o processo e olhar para as federações não como entidades que temos que desconfiar. Eu disse aqui na minha apresentação, entendo que há muitas federações que têm problemas de gestão e problemas até de credibilidade, mas isso também foi o bicho que foi criado ao longo dos anos. O Estado também foi paternalizando as federações, foi capturando as federações, e estas federações estão confinadas a um espaço que depois os seus dirigentes têm algum receio, até, como sabe, a mim foi-me sugerido várias vezes que se eu não portasse bem, o cheque ou não ia, ou ia mais tarde, ou ia menos, etc. Não é? E por isso, eu acho que Eu, como sinto a liberdade e sinto-me bem aqui, porque eu sou um democrata, sempre fui, e por isso eu sinto-me bem, e por isso eu sinto-me bem em dizer isto aqui. Nós não podemos olhar para as federações como para aqueles tipos, estão sempre a chatear, estão sempre a pedir dinheiro, para nós é que temos de estar sempre a atuar lá com eles. As federações são entidades complexas, é certo, mas com gente com muita competência e com vontade de fazer coisas pelo país. Eu tenho muito orgulho de ser presidente, de ter sido eleito presidente da Federação de Vela. Tenho um orgulho imenso. E por isso, e é este espírito que nós temos que incutir nos dirigentes, dar-lhes essa competência e depois pedir a responsabilidade, como é óbvio. A Federação, como sabe, o Dr. Valentim Dias, não sei, eu nos últimos anos, no seguimento daquelas queixas, etc., até a minha empresa foi devassada pelas finanças, que foram à minha casa, viram tudo. As finanças foram à Federação, aquilo era a vez. Era as finanças, a Segurança Social e depois o IPDJ. E depois arrevesavam-se, não é? A conclusão foi zero. A gestão da Federação estava impecável. Eu continuei para a Federação Portuguesa de Vela, nós não conseguimos perceber a contabilidade. Tivemos 6 meses com vários rocos e vários toques, não conseguimos perceber a contabilidade. Teve que começar tudo do zero. A contabilidade da Federação foi ao zero. Lambei papel, papel a papel. E as finanças foram lá e disseram, está tudo impecável, uma coisa que eu nunca vi. Ou seja, a Federação, a coisa de Vela, está impecável. Até a história dos meus 10 mil euros de salário, lembra-se? Eu ganhava 10 mil euros. Até houve um despacho seu que o Presidente não pode ganhar mais que não sei o quê. Houve, a Segurança Social teve 10 dias, duas senhoras, à procura do meu salário. E no último dia, eu tive a reunião com as senhoras e disse, olha, Sr. Presidente, o senhor tem, vai desculpar, mas nós não conseguimos aqui encontrar o seu salário. Há uma razão muito simples, é que eu não recebi, sabe? Por isso é que não encontram. Olha, mas pareceu, mas pronto. Não, mas...
Queria que abreviasse.
Eu só queria... Como? Nós estamos... Em termos financeiros, nós temos um problema, por exemplo, que é em relação ao financiamento do desporto, a base, por exemplo, para as competições, é o alto rendimento das seleções nacionais. Nós temos a Vela, neste momento, é a federação que menos recebe para o alto rendimento. E recebe, e está previsto receber... Exatamente. Corretamente. Não é? E é que menos recebe. Mas mais grave, está previsto para o projeto olímpico muito mais do que o alto rendimento, ou seja, a base que devia ser aquela que devia ser injetado mais financiamento, e é que tem menos. O projeto olímpico, que só aparece se, é que tem mais dinheiro disponível. Quando nós, se não temos a base, como é que os atletas conseguem atingir o projeto olímpico, depois se não têm a base a financeira para lá chegar. Mas depois de lá chegar, o dinheiro triplica. Ou seja, o Estado disponibiliza 3 vezes mais dinheiro para o projeto olímpico do que para o alto rendimento. Devia ser o inverso. Isto é uma situação. Nós temos, nós este ano, porque conseguimos perceber que havia programas de promoção do desporto, e nós este ano fizemos uma candidatura no âmbito do Desporto para Todos, que esperamos que possa ser aprovado. Pedimos 100 mil euros e esse dinheiro vai ser canalizado, poderá vir menos, obviamente, será isso, mas será canalizado precisamente para a promoção do desporto, ajudar os clubes para o seu equipamento.
E este, por 5 anos, ou mais, ou este ano, foi feita a promoção junto das escolas, junto dos jovens,
entre a promoção, fora,
sim.
Nós, posso dizer, sim.
Enquanto o surf chegou às nossas escolas, não é?
Sim, claro, pá, claro, claro, claro.
Eu
posso dizer. Eu posso.
Muito obrigado. Podia não interrompermos mais para ver se concluímos, porque já.
Doutor, muito obrigado. Doutor. Eu sou um defensor do desporto escolar que nem imaginas, doutor. Eu ainda há dias tive uma reunião com o Diretor Nacional de Educação, hoje Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, onde falámos sobre o desporto escolar. Eu fui Presidente da Associação Regional Vela do Sul há cerca de 20 anos atrás e eu fui a única região que consegui implementar um projeto de desporto escolar. porque as complicações eram tantas e tão variadas que tive que pedir inchar ao Cabrita Neto, na altura governador civil de Faro, ou a região de turismo do Algarve na altura, e consegui arranjar verbas para pagar aos professores que iriam acompanhar os alunos ao clube, e o clube arranjar dinheiro para dar ao clube para pagar as manutenções do material e conseguir ter desporto escolar. O desporto escolar, aquilo que nós temos feito em relação ao desporto escolar, é mais aquilo que nós damos ao Estado do que o Estado nos dá a nós. Eles, cada vez que nos reunimos com eles, pedem-nos coisas. É velas para os otimistas que já eram nossos, que nós oferecemos ao desporto escolar. Arranjamos 50 velas da EDP há um ano. E então, o nosso problema sempre só ao desporto escolar é que eles não... Há uma dificuldade em compreender que os clubes têm que ser parceiros. O desporto escolar, no atletismo, no basquetebol, no handball, sei lá, faz-se na própria escola, é fácil de gerir. Mas os técnicos dos responsáveis do desporto escolar perguntam-me, não há um clube que seja fechado que nós possamos usar? Eu disse, mas vocês não precisam para nenhum clube fechado, nós temos 80 clubes, para os quais 40 funcionam perfeitamente, e são parceiros. Só necessitam é que vocês tenham alguma verba, pequena verba, para as manutenções. Os clubes estão abertos. É só fazer protocolos, ou fazem com a federação, e a federação abre candidaturas aos clubes, ou fazem diretamente escola a escola, que foi o que eu fiz há 20 anos atrás. Ah, mas nós temos verba para isso. Então, se tem verba para isso, do que é que estamos à espera? Por isso, é uma questão de vontade. Porque... Exatamente. Eles não têm equipamento. Propuseram-me, inclusive, temos aqui um construtor que constrói barcos, será que é possível nós comprarmos barcos? Mas isso não é propriamente necessário neste momento. Os clubes têm equipamento que pode ser utilizado. Por isso, eu insisto, e por isso é que eu agradeço a sua intervenção nesse aspecto. E agora, o que é que nós temos feito? Temos falado com as câmaras. Eu tenho falado com as câmaras. E posso-lhe dar informação que a personalidade do ano da vela, este ano, na Gala do Desporto, vai ser um presidente de câmara. E esta? Que é o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo. Pronto. Viana do Castelo, toda a gente faz vela. Todos os alunos do Conselho fazem vela. Imagine isto. Todos os alunos do Conselho fazem vela. Ele fez um centro de treino de vela, que é um autêntico centro de alto rendimento, que não custou nem 20 milhões, nem 10, nem 5, nem 4. Não é? Custou cerca de 1 milhão e poucos de euros. E que os estrangeiros que cá vêm, ainda agora tivemos um campeonato da Europa de match racing, que teve cá um alemão que pertence à ISAF e à Eurosaf, que disse, nós na Alemanha não temos uma coisa destas. E custou pouco mais de 1 milhão de euros. E circulam milhares de crianças diariamente naquele centro de vela. Isto para dizer o quê? Um centro de vela, ou um centro de alto rendimento da vela, não é só para 4 ou 5 craques andarem ali a... Um centro de alto rendimento de vela é um verdadeiro centro de vela e um centro náutico. Porque as valências são tantas, nós podemos fazer... Porque a vela navega também é um desporto, mas nós navegamos. Por isso podemos criar... com certeza. Formação na navegação, na área da defesa do ambiente, na área de engenharia ou náutica, em todas as áreas. Ainda há poucos dias estive aqui no Parlamento numa reunião sobre o mar e que teve cá a Secretária de Estado, aliás, a sua Ministra do Mar. E falou-se de que temos a maior legislação do mundo, a melhor legislação do mundo, a senhora Ministra disse que até que disseram Portugal is always ahead on legislation. E é um facto, mas depois o mar é uma coisa tão complexa que é necessária massa crítica. E eu tenho dito isso, a vela produz massa crítica como ninguém, porque as pessoas sentem-se atraídas pela vela. Se nós dermos aos clubes náuticos competências e pedir responsabilidades, aí é uma forma de criar massa crítica. Entende? E é isso que eu tenho tentado passar essa mensagem. Ainda há dias vinha no jornal, a escola náutica não forma nautas, a escola de pescas não forma pescadores, porque também não há ninguém, porque as pessoas não se sentem atraídas pelo mar. E o mar exige uma vivência desde muito novo. e nas atividades náuticas, que se tem que ir buscar essa, essa massa crítica, para depois poder no futuro ser, digamos, os gestores das coisas do mar. Eu realmente tenho dificuldade de ir aos congressos e às conferências sobre o mar, porque eu não percebo quase nada. Porque são muito eruditos e grandes crânios que falam sobre coisas que eu... E eu ando no mar desde os 10 anos de idade. E falo tudo sobre o mar, aquilo que for necessário, mas há coisas que eu não compreendo por isso. Nós temos que ter a massa crítica, senão aquilo que fizermos sobre o mar é muito pouco relevante. E por isso é razão. O desporto escolar e a Câmara de Viana tem sido um exemplo tão bom que outras câmaras estão a pedir informação. Como é que foi? Como é que fizeram? A Câmara de Viana do Castelo concorreu ao CREN sozinha, ou seja, diretamente à União Europeia, e conseguiu o financiamento não só para o centro de vela, o centro de remo, de canoagem, eles têm vários centros, não é? E por isso, a Câmara de Viana é um bom exemplo, e ainda bem que ele existe, e por isso que nós, que a Federação, por unanimidade, votou o Presidente da Câmara de Viana, o que é uma coisa estranha, não é? Ser uma pessoa fora da vela, ser a personalidade da vela do ano. E ele merece, porque ele tem feito muito pela promoção da prática da vela, não só da vela, dos esportes náuticos.
Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Peço desculpa isto ter sido hoje um bocadinho mais tarde do que nós prevíamos. Agradeço a vossa disponibilidade e o contributo que deram aqui. E se precisarem de nós também, sabem os nossos contactos, sempre precisarem. E obrigado por cá terem estado connosco hoje. Até uma próxima.